Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jovem e já conhecido escritor carioca de romances policiais, Rafael Montes. Rafael Montes nasceu em 1990 no Rio de Janeiro. É advogado e escritor. Publicou contos policiais em diversas antologias prestigiosas de mistério e o seu romance de estreia, Suicidas, foi finalista do Prêmio Bem Virá de Literatura em 2010, do Prêmio Machado de Assis em 2012 e do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013. Neste ano de 2014, Rafael Montes lançou pela editora Companhia das Letras o romance Dias Perfeitos, que já está previsto para virar filme e ser lançado em vários países. Rafael, quando foi que despontou o seu interesse pelos romances policiais e a vontade de escrever romances policiais?
Olá a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade da entrevista. É um prazer estar aqui conversando com você. O meu interesse pela literatura surgiu quando eu entrei em contato com a literatura policial. Eu tinha 12 anos de idade, meus pais não gostavam de ler, então eu fui criado numa casa em que não há o costume da leitura. E a minha tia-avó, num final de semana chuvoso, eu estava numa colônia de férias com ela, ela me presenteou com um romance do Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, chamado Um Estudo em Vermelho. Ao ler aquele romance, eu fiquei primeiro encantado com as possibilidades da literatura policial. E decidi que a partir dali eu queria ler muito literatura policial. E ato contínuo decidi que eu mesmo queria ser escritor de histórias policiais. E comecei a escrever histórias em que eu penso a violência, penso a sociedade, porque a literatura policial permite isso, né? Você pensar a violência do nosso tempo, pensar a sociedade do nosso tempo, pensar como os crimes acontecem, como eles são punidos no nosso tempo. A literatura policial nada mais é do que esse reflexo. E isso me atraiu bastante, tanto como leitor por conseguinte, como escritor.
Mas você já se sobressaía, digamos assim, no colégio, pela redação, pelo interesse pelos livros? Já...
Não, aí que tá. Eu não tinha interesse nos livros. Eu lia os livros do colégio, que eu achava muito herméticos e inacessíveis, e que não dialogavam com a minha realidade, na época, com 10 anos, 11 anos de idade. Aliás, é uma crítica que até hoje eu, como escritor, faço. Eu digo que os colégios, as escolas que adotam determinados clássicos da literatura brasileira formam não leitores. Esses colégios são responsáveis por os jovens ter, às vezes, asco, medo ou receio da literatura, porque recomendam a crianças livros absolutamente herméticos e fazem com que ela não atinja o que está ali e tema os livros, né? Eu já, então, nessa época, não gostava de ler e escrevia a redação, enfim. Eu estudei num bom colégio, estudei no Colégio São Bento, enfim, eu era bom em redação, mas assim como vários outros da turma éramos.
Sim.
Mas logo que eu decidi que eu escreveria, eu comecei a escrever um conto no final do caderno e passei pro colega do lado, passou pro outro, e a história fez um sucesso enorme na turma, eu tinha meus 12 anos de idade. E essa repercussão, sim, foi inesperada para mim. E eu gostei, assim, eu até brinco que eu virei escritor por causa do ego, porque eu nunca joguei bola, nunca fui o garoto popular da turma, e as minhas histórias prenderam os meus amigos de turma, uma espécie de Xerazade jovem e masculino, entendeu?
Sim,
eu contava as histórias, aí eu terminava um conto, começava outro, e eu fui emendando e via que aquilo ali eu sabia fazer e mais, eu me sobressaí em relação aos outros, né?
Quer dizer, você sentiu que ia cativando pelos contos, né?
Exatamente. E logo a seguir eu comecei a escrever meu primeiro romance, que é um romance que eu nunca publiquei, que eu nunca tentei publicar, na verdade, mas foi uma espécie de treino. Eu comecei a escrever ele, eu acredito, por volta dos 14 anos. Aí eu terminei os 16, e aos 16 eu comecei a escrever o Suicidas, que foi o meu primeiro romance publicado. Foi um livro que eu escrevi dos 16 aos 19, o Suicidas.
Você levou uns 3 anos. É um livro volumoso, na verdade. E você disse aí numa entrevista, né, que nesse romance há uma influência ainda da Agatha Christie, né? Porque é um espaço fechado. Poderia explicar um pouquinho isso?
Exato, porque... claro, posso. É um romance bastante grande e ele tem 500 páginas. Foi escrito há uns 3 anos, mas há que se pensar que foram 3 anos que eu estava no segundo, terceiro ano do ensino médio e no primeiro ano da faculdade. Então, é um período conturbado para os jovens, né? Tem muito tempo estudando, escola e tudo mais. Foi um romance que eu fiz quase em homenagem à Agatha Christie. Eu quis pensar como seria um romance da Agatha Christie escrito por um jovem brasileiro, na realidade brasileira, mas que homenageasse a autora, mas não transpondo os livros dela para o Brasil, não é isso. Então, o que eu faço, basicamente, na história do suicídio, é a história de 9 jovens que se reúnem num porão de uma casa para fazer uma roleta russa. E todos eles morrem. Você começa o livro sabendo que todos morreram. E o mistério do livro é o que levou 9 jovens de Deboa, da zona sul do Rio de Janeiro, a cometer suicídio. Esse jogo que eu faço dos suicídios. E nesse sentido, como é um ambiente fechado, né, porque eles estão ali para se matar, remete a muitas obras da Agatha Christie. Na medida em que eles vão morrendo, remete ao caso dos 10 negrinhos, né, que eles vão sendo assassinados um a um no caso dos 10 negrinhos, quando eles vão se suicidando um a um na roleta russa. Uhum. Então, ele tem movimentos parecidos, mas por outro lado, evidentemente não é um romance Agatha Christiano, porque se passa no Brasil, se passa hoje em dia, é um romance mais violento do que costumam ser as obras da Agatha Christie, mas enfim, é uma espécie de homenagem que eu, como escritor e fã da autora, decidi fazer nesse livro.
Muito bem, já em Dias Perfeitos, a influência seria da Patricia Highsmith, né? Em função da opção por narrar com foco centrado na perspectiva do doente, né? Do psicopata.
Exatamente, e o segundo romance é um romance em que eu homenageei justamente a Patricia Highsmith por focalizar o interesse na mente do psicopata, né?
Crime, criminoso, investigação são os elementos básicos, na verdade, de um romance policial?
Essa é uma tese que eu defendo, já defendi alguns ensaios, algumas colunas, porque se você considera que o romance policial é apenas o que Agatha Christie e Conan Doyle faziam, ou seja, o romance começa com um crime, logo no primeiro capítulo, ao longo dos capítulos acontece uma investigação, ao final é revelado o criminoso. Se você considera que a literatura policial tem apenas essa estrutura básica, hoje em dia, os autores que fazem isso são muito poucos. Uhum. Né? O que eu acredito é que, com o passar dos anos e das décadas, percebeu-se que há diversas possibilidades para a literatura policial, desde que presente esses 3 elementos. Então, a Patricia Highsmith, por exemplo, o que ela fez, ela escreveu o talentoso Ripley, foi criar uma história em que, dos 3 elementos, o mais importante não é nem o crime, nem a investigação, mas sim o criminoso. Então, ela conta a história da visão do criminoso, que na verdade de início é um criminoso em potencial, que ao longo do livro comete um crime e ao final tem uma investigação num papel quase acessório, mas ainda assim presente. Então, o que eu acredito que é o futuro da literatura policial no mundo, não só no Brasil, é pegar esses 3 elementos, crime, criminoso e investigação, e mesclá-los a todos os sabores e possibilidades que existentes e possíveis, enfim. E acredito que são várias. Uhum. Eu mesmo, quando decidi fazer literatura policial no Brasil, até por um certo incômodo de eu ver que não existe uma tradição de literatura policial brasileira, nós temos casos especiais, esparsos, ao longo da história da literatura nacional, de autores que dedicaram a literatura policial. Tem o Luiz Lopes Coelho, Luiz Alfredo Garcia Rosa, mais recentemente, com a sua obra já com 11 volumes, o Tony Pelotto, Patrícia Mello, Rubem Fonseca, que alguns dizem ser policial e outros não, mas de todo modo, o que eu observava é que não existe uma produção sólida com autores sólidos de alcance universal, como a literatura policial nórdica, por exemplo, chega até nós, a policial americana, a policial francesa, inglesa, espanhola, e a gente não devolve com a nossa literatura policial.
Estamos conversando com o autor de romances policiais, Rafael Montes. Voltamos já.